E começamos o nosso Talk Wine. Você pode ter essa experiência, talkwine.com.br. E damos aí o bom dia aos nossos ouvintes do Oeste do Estado, ao nosso amigo Roberto Benjamin, também a Ricardo Silveira e os seus ouvintes do Centro-Sul do Estado. Bom dia, Marcelo Copelo.
Bom dia, Roberto, Ricardo, Gilson, queridos ouvintes.
Hoje nós vamos conhecer melhor o Copelo. A gente gosta, o Copelo é o cara que manja de vinho, conhece tudo sobre produção de vinho, conhece tudo sobre o que é a cultura do vinho, as relações de vinho com o cinema, relação de vinho com literatura, relação até de vinho com futebol, falou até do Zico aqui. Mas a questão de hoje é, Copelo, como é que você começou essa sua vida de curtir vinho do jeito que você curte, meu amigo?
Pois é, você sabe que um dos conteúdos que mais dão audiência nas minhas mídias são as entrevistas que eu dou, e uma pergunta que sempre tem é como é que eu comecei. Antigamente eu mentia respondendo cada vez uma coisa diferente, inventava histórias, dizia que foi uma nave espacial, me abduziu, ou que meu avô no leito de morte falou, bebe il vino, mas tudo é mentira. A verdade é muito simples, nos anos 80 eu comecei, eu gostava de coquetéis, assim, eu era o barman das festinhas, dos amigos, e comecei a estudar as bebidas, eu gostava de ler sobre vodka, uísque, cerveja, e li sobre vinhos. E quando eu li um primeiro livro mesmo, completo, sobre vinhos, eu me encantei, assim, vi que ali existia um universo a ser explorado. E eu lembro que em um ano, mais ou menos, eu lia qualquer coisa como 50 livros sobre vinhos. Fiquei fanático, maluco, enochata, aficionado. E comecei a falar com meus amigos, ó, vamos beber mais vinho, tem que beber vinho, tem que beber vinho. Isso eu tinha uns 20 e tantos anos, sei lá. E meus amigos também. Porque era uma coisa muito incomum no Brasil, beber vinho, jovem beber vinho nos anos, início dos anos 90.
É verdade, é verdade.
Até hoje é incomum, né? Naquela época era uma coisa assim do outro planeta. Por isso que eu falava que fui abduzido por um ET. Mas enfim, eu continuei sendo chato com meus amigos, tem que estudar, tem que conhecer. Até que uma amiga, de quem eu fui padrinho de casamento depois, falou, olha, se você não quer me ensinar, dar um curso, porque ABS e tal, pra mim é coisa de velho, aquele pessoal com gravata borboleta, suspensório, eu não gosto disso não. Mas se você ensinar, eu quero aprender. Eu falei, tá bom, não tinha pensado nisso não, mas vou dar um curso. Juntei os amigos na minha casa.
Eu morava pegar a lastro, né?
Eu morava num apartamento pequeno, na época cabiam 15 pessoas. Eu juntei a cadeira da cozinha, a cadeira da sala, juntei o que deu, montei uma turminha, e foi um sucesso. E eu montei outra turminha, outra turminha, outra turminha, só com amigos, colegas de trabalho, eu trabalhava na IBM na época. A IBM inteira fez curso comigo, eu comecei a ter duas turmas ao mesmo tempo, antes de acabar uma, começava outra, eu fazia compras no mercado, eu cozinhava uma coisinha, o pessoal comendo no final, uma pastinha, uns negocinhos assim, as receitas fizeram sucesso, eu escrevi apostilinha para o curso, a apostila virou um livrinho, eu mesmo editei o livro e esgotei várias edições desse livro, eu mesmo vendia, depois uma editora se interessou, publicou e também esgotou várias edições, então eu comecei muito por acaso, eu jamais pensei em ser escritor. A apostila do curso virou livro também, naturalmente, por acaso. Então, foi tudo muito natural e eu fui sendo sugado para o mundo do vinho, entendeu? Eu não planejei entrar no mundo do vinho. Foi uma paixão que aflorou, contagiou os amigos. Esse contágio potencializou a minha carreira. Esses cursos ganharam a mídia, ficaram sabendo dos cursos. Jovens estudando sobre vinho, o que é isso? Eu dei entrevista para os jornais na época, nos anos 90. Estou falando desde 93, 94, sei lá. E dei entrevista para o Globo, jornais da época aqui no Rio e alguns jornais de fora também, de São Paulo. Uma das entrevistas fez sucesso na Gazeta Mercantil e o editor da Gazeta Mercantil me convidou para fazer uma coluna. Então, eu não sabia o que era a Gazeta Mercantil. Depois eu fiquei sabendo que era o jornal mais importante do país na época. Todos os presidentes de empresa, políticos, dirigentes do país liam aquele jornal. Então eu comecei a escrever uma coluna semanal para a Gazeta aqui para o Brasil inteiro. E por sorte minha, não tinha minha foto. Porque eu tinha 30 e poucos anos na época já, mas eu tinha a cara de 20. Eu lembro quando eu fiz 30, eu fui comemorar uma boate com os amigos e fui barrado. Ó, você não tem 18, não pode entrar. Então eu tinha a cara
de garoto. Que legal, rapaz? Você tem um biotipo bom, você tem um biotipo bom.
Eu tinha a cara de garoto, então era até um problema. Eu lembro que eu já, nacionalmente reconhecido pela Gazeta, a Embratel em Brasília me chamou para dar uma palestra para o primeiro-ministro, as comunicações, não sei o quê. Eu cheguei lá de terno e gravata e me disseram, você é muito novo. A gente não quer associar a nossa imagem a uma pessoa tão nova. Você não tem... Bom, enfim, dei a palestra, consegui contornar a situação e foi um sucesso. Mas era um problema para mim parecer tão novo na época. Por isso que eu falei, era sorte não ter a foto no jornal, na Gazeta. Tem até uma outra história. A primeira degustação oficial que eu fui pela Gazeta, aqui no Rio, era do Romane Conti, vinho mais caro do mundo e tal. E eu cheguei, eu sempre pontual, de terno e gravata, arrumadinho, eu trabalhava na IBM de dia. Cheguei lá na hora, em ponto, e aí a assessora de imprensa, que até hoje é minha amiga, falou, você quem é? Eu falei, Marcelá, pra cozinha, né? Isso, vai por ali, que ali é a cozinha. Eu falei, não, eu sou da Gazeta Mercantil. Ai, mil desculpas, olha a mesa ali, você é o primeiro a chegar, desculpe. Então, a minha cara não era conhecida e eu explodi, digamos, para o Brasil inteiro via Gazeta Mercantil. Eu fiquei 10 anos na Gazeta, eu fiz história lá com meu parceiro que fazia gastronomia, que era o Arnaldo Lorenzato, e hoje é meu editor na Veja São Paulo, tá? Então somos amigos aí há muitos anos. E o pessoal brincava que era Batman e Robin, que era gastronomia e vinho, a gente fazia a mesma página toda semana na Gazeta e foram muitos anos lá. Esse primeiro livro, falei, esgotou várias edições. Ao mesmo tempo, a IBM me transferiu para a Itália, logo depois. E aí, né, pinto no lixo, né? Eu estudando sobre vinhos, e fui morar na Itália, eu morava a poucos metros da Associação Mundial de Sommelier, da sede mundial da Associação de Sommelier, a ASI, em Milão. Eu fui morar em Milão. Então, lá eu aprendi mais ainda. Dei cursos de vinho lá. Eu juntei turmas de estrangeiros e dava cursos em inglês para estrangeiros sobre vinhos. Quando eu voltei para o Brasil, eu lancei mais um livro, que era o Diário de um Náufrago em um Mar de Vinho, que eram as minhas viagens pela Europa. E eu continuei com vinho e informática em paralelo uns 10 anos. Eu fiquei bastante tempo com as duas coisas. E era difícil conciliar, porque eu escrevia num grande jornal, depois eu lancei uma revista, que era editor-chefe dessa revista. Lancei programa de TV, eu tinha um programa de TV. Então eu tinha programa de TV... Editava uma revista, coluna de jornal e trabalhava de dia com informática. Eu lembro de meu recorde de viagem. Eu fazia viagens curtíssimas para conseguir conciliar a agenda. Eu lembro de um dia sair do escritório, direto para o aeroporto, dar uma palestra em Belo Horizonte, aeroporto de Confins, que é longe a beça, voltar às 5 da manhã do dia seguinte, chegar no escritório direto, o pessoal pergunta, como é que foi? Eu não fiquei em casa. Fiquei em casa vendo televisão, não fiz nada, não. As pessoas não entendiam. Eu lembro que uma vez eu fui fazer um programa de televisão em Lisboa e eu bati meu recorde de viagem curta. Eu não dormi na Europa. Eu peguei o avião, aterrisei, fiz o que eu tinha que fazer lá, peguei um avião noturno e voltei. Nem levei mal.
Rapaz do céu. Bom, eu tenho duas coisas para te perguntar.
Diga,
mas diga. Vai lá, termina que depois...
Não, eu fazia muita viagem doida assim para conseguir conciliar minha agenda de informática com vinho. De ir para a Europa só para almoçar e voltar, ou dormir duas noites na Europa e voltar, fuso horário doido. Hoje em dia não tem mais saúde para isso, não, eu não aguentaria. Mas era uma vida louca. Enfim, diga.
Bom, eu tenho uma pergunta para você, aí o Marcelo vai responder essa pergunta. E no final eu tenho a minha teoria de como é que o Marcelo começou nisso, mas vou fazer mais uma pergunta para o Marcelo. Quando é que você sentiu que o vinho te tomou a tal ponto que não tinha outra coisa a ser feita na sua vida que não fosse só se dedicar ao vinho?
Olha, a sensação que eu tenho é que não foi escolha minha, foi o Deus Baco que me arrastou à força. Porque eu só não continuei com as duas coisas porque eu não conseguia conciliar mesmo. E deu alguns conflitos. Eu lembro de uma grande multinacional. Eu era um gerente de projetos, eu trabalhava com projetos. Então era PMO, gerente de projetos, essas coisas. E eu tinha ali 4 gerentes acima de mim, até o presidente, o vice-presidente de informática, no caso. E o vice-presidente de informática, que mal dava bom dia para os meus chefes, e na minha mesa, com o jornal na mão, você é legal, vamos bater papo, não sei o quê. Isso causava um mal-estar danado.
Imagina.
Uma ciumeira danada. Eu lembro de colegas meus, de uma das empresas que eu passei, meio que me delatar para o meu chefe, ele escreveu o livro durante o expediente. Mentira, o livro eu tinha escrito 5 anos antes. Então, tinham coisas assim e a impossibilidade física de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, eu trabalhava com contratos, acabou um contrato, eu disse, não vou renovar porque eu não vou aguentar mais essa vida.
E meu negócio é vinho.
Não, tinha muita demanda, entendeu? Então, eu comecei a atender mais a demanda.
Exato.
Eu cortei uma demanda, não aceitei outras coisas de informática e comecei a aceitar mais de vinho. Foi mais ou menos natural, assim, entendeu? Mas chegou uma hora que não dava. Agora, mais.
A minha teoria do Copelo, explicou, de que ele era fazer coquetel, gostava de saber a história das bebidas. Mas a minha teoria é de que o Copelo, desde criança, alguém trocou a mamadeira dele de leite por vinho e ele ficou desse jeito. Copelo, muito obrigado por essa conversa.
Obrigado, gente.
Tá? Um grande abraço.
Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Marcelo Copelo pelo Instagram, @ Marcelo Copelo, não esquecendo que o Copelo é com dois L's. E você pode também acessar o site do Copelo, tá lá o conteúdo dele. marcelocopelo.com. Um abraço aos nossos ouvintes do Oeste, Centro-Sul do Estado, ao Roberto Benjamin e ao Ricardo Silveira.